Invocando o nome de Deus, declaro aberta a sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia. Mateus 5, versículos de 1 a 12, o Sermão dos Montes, as Bem-aventuranças.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos demais colegas vereadores, vereadores, público presente, que nos assiste. Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém.
Solicito ao secretário vereador Marcelo Lemos que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 05/2022. Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a quinta reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Indeclano Bim, presidente; Carlos Alberto Delgado e Davi, vice-presidente; vereador Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; vereadora Márcia Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Finde Carvalho; Celso Hernandes Duarte; Cristiano Dias Bonapace; José Carlos Barbosa Zácaro e Zuma Rodrigues Ancinello. Deixaram de comparecer os vereadores Adelino de Jesus Padovan e José Clemente da Silva Correia. Às 10h15, o presidente, vereador Paulo Roberto Canubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou a vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Hebreus 13, versículo 1 a 5, os deveres sociais. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou a vereadora Márcia Fumagalli, terceira secretária, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Conforme requerimento de tribuna livre número 01/2022, do vereador Egídio Carvalho, usou a tribuna o professor Luiz Roberval Bortoluzzi Castro, a fim de explanar sobre o trabalho de pesquisa desenvolvido referente à fauna. Foi interrompida a reunião para um registro fotográfico. Retomada a reunião, o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou à vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: moções número 14, 15 e 16, protocoladas respectivamente sob os números 75, 77 e 78, 2022/LEGE. Foi aprovado o requerimento verbal de autoria do vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Registramos que os requerimentos verbais devem ser convalidados até as 9 horas de sexta-feira, dia 18 de fevereiro do corrente, no protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Foi aprovada a participação dos vereadores no evento conforme convite número 2, protocolado sob o número 79/2022/LEGE. Na sequência, foi apreciado em segunda discussão e votação e aprovado o projeto de lei ordinária número 84/2021, protocolado sob o número 774/2021/LEGE, de autoria da vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, o qual institui o programa de cooperação Sinal Vermelho para dispor sobre medidas de combate à violência contra a mulher no âmbito do município de Uruguaiana e dar outras providências. Matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar número 6/2022, protocolada sob o número 73/2022/LEGE. Correspondências expedidas a diversos, ofício número 42/45/2022. Ao Executivo, ofícios número 18/19/2022 e autógrafos número 6/8/2022. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, o presidente e vereador Paulo Roberto Indecano Bim declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbate Filho, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2022.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Nesse momento, interrompemos a reunião para a realização da sessão solene alusiva à 26ª Semana da Paz. Reiniciamos os trabalhos. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 12, protocolo 82/2022, LEGE, vereador Egídio Carvalho. Solicita ao Executivo a recuperação do acesso à Praia da Formosa.
Senhor presidente, eu gostaria de manifestar a respeito desse encaminhamento. Antes, eu quero cumprimentar o aniversariante do dia. Quero desejar paz, saúde e que continue sendo esse vereador atuante, dinâmico, inteligente, com um grande futuro político. Meu querido, particular amigo Marcelo Lemos, parabéns pela data de hoje. Já encaminhei seu convite a todos os vereadores para o churrasco hoje à noite. Mas quero me referir ao requerimento número 12, que atende a muitos apelos de moradores e de uruguaianenses que dirigem-se à Praia Formosa e que estão com dificuldade imensa de acesso àquele local. Em função da precariedade daquela via, muitos proprietários rurais, em razão da seca, cortaram essa estrada, o que torna quase que inviável o trânsito. E nós, então, encaminhamos à Secretaria Municipal da Infraestrutura que dê uma ajeitada para que facilite aí o trânsito, principalmente de automóveis, naquela praia. Então, esse é o nosso requerimento de número 12, solicitando ao Executivo a recuperação do acesso à Praia Formosa no interior de Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Voltamos aos requerimentos.
Requerimento número 13, protocolo 83/2022/LEGE, vereador Egídio Carvalho. Solicita ao Executivo informações sobre as câmeras de vídeo monitoramento instaladas nas proximidades da Coab.
Gostaria de usar a palavra também, senhor presidente. Recebi pedido de moradores da Coab 2, preocupados com, de acordo com eles, a retirada das câmeras que fazem o circuito de monitoramento naquela área e que significa segurança pública. Essas câmeras também, de acordo com o que recebi de reivindicação, atendem o trevo de acesso ao aeroporto e elas teriam sido retiradas e não repostas. Então, esse é o motivo desse requerimento de número 13, buscando informações da Secretaria de Segurança e Trânsito para saber o motivo pelos quais foram retiradas e não recolocadas na Coab 2 e no trevo de acesso ao aeroporto Rubem Berta. Obrigado, senhor presidente.
Peço falar, senhor presidente.
Pois não, vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor vereador Paulo Clínio Bing, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Eu estou aqui de volta à Casa Legislativa aproximadamente 60 dias E na condição de secretário municipal de Segurança e Trânsito, vou esclarecer ao vereador Egídio Carvalho, porque é parte da gestão de onde eu estava realizando. Primeiro quero registrar de que quando cheguei pela primeira vez a convite da administração municipal em 2015, na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, aquilo que eu sempre falei na gestão de prefeitos anteriores, especialmente do finado prefeito, de que deveria investir da forma como sempre esclareci que o monitoramento, inclusive encaminhei uma proposta do governo federal que alcançava 1.300.000 na época para o monitoramento no nosso município, que nunca foi feito, né? Jogaram no lixo o documento que eu enviei para lá e nunca colocaram em prática. Eu cheguei em 2015 na secretaria e encontrei parte do projeto em cima de uma mesa. E passei a dar os encaminhamentos, visitei a Secretaria de Segurança, cobrei então do prefeito, na época, o prefeito Schneider, que nos deu toda a liberdade e prontamente colocamos 15 pontos de monitoramento ainda do PEFRON, que era, na época, um programa, e que poderíamos ter colocado 25 pontos de monitoramento em Uruguaiana. Mas nos restou ainda 15 pontos, 15 câmeras, e ali foram instaladas, fruto de um trabalho realizado em conjunto com os nossos servidores, competentes servidores da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, junto com a administração, que conseguimos instalar, então, este monitoramento que hoje está em Uruguaiana. Depois disso, a responsabilidade contratual do município é a manutenção desses equipamentos. Discutido no gabinete de gestão integrada, que delegado pelo prefeito sempre fui o coordenador executivo, com todas as autoridades de segurança, foram verificados os locais de instalação, sendo que, na época, o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura, não nos autorizou colocar alguns pontos de monitoramento em locais estratégicos para a segurança pública, que nós não compreendemos até hoje por que a posição do DENIT naquela época. Tais pontos são aquela câmera que está aqui na 7 de setembro, recuada na entrada da 7 de setembro, ela deveria ter sido colocada no trevo, aquele canteiro que entra para a ponte internacional, que teríamos atingido 100% a proposta do monitoramento naquela área. A câmera que está aqui na Presidente Vargas, próximo ao módulo da Brigada Militar, ela deveria estar localizada no trevo de acesso ali, naquele entroncamento um pouco para cá, onde se dá para a Presidente Vargas, que também não foi autorizada, ela está mais para dentro da cidade. A câmera que o vereador Egídio Carvalho fala aqui, que está dentro da área urbana, aqui embaixo, próximo à Coab 2, ela deveria estar localizada no trevo, na rótula de acesso a 290, para que nós atingíssemos também os objetivos da proposta. A câmera que está aqui, próximo ao supermercado Baclise, ali na Setembrino de Carvalho, essa câmera deveria estar colocada no trevo, onde tem acesso ao aeroporto, a BR-472, em dois ângulos. E o DENIT não permitiu na época. Nós fizemos um trabalho, então, de realocação nos locais mais próximos possível daquilo que podíamos fazer para atingir o propósito desse monitoramento. Depois dos processos licitatórios de manutenção das câmeras, eu tive afastado um período da secretaria e deu problema no processo. E esse processo, mais tarde, nós continuamos fazendo ele, quando voltamos lá, e voltou, então, a manutenção dos equipamentos. E hoje nós temos dois pontos que em Uruguaiana ainda estão deficitários da manutenção e funcionamento. Exatamente o ponto que está na Setembrino de Carvalho, onde ontem à tarde, inclusive, e devido à reunião que nós estávamos aqui, não deu as condições, porque havíamos marcado 17 horas com o comandante da brigada, porque a brigada militar tem a responsabilidade de ser a responsável por guardar os equipamentos, ter os equipamentos em posse. E nós marcamos ontem às 17 horas, porque nós entendemos que aquela câmera vai atingir o objetivo se nós conseguirmos colocar o mais perto do cruzamento da Santos Dumont, que nós teremos aí o campo de visão para Santos Dumont, para Setembrino de Carvalho, é ainda não atingindo o objetivo que seria lá no Trevo. Mas a câmera vai ser realocada, o secretário Prudêncio me informou já ontem, porque eu estava na secretaria, ele me informou por uma questão de respeito, de que foi adquirido o poste que precisa, porque o poste aqui ele está danificado, que hoje tem lá. Então, agora à tarde, 14 horas, a Brigada Militar, o Tenente Maretoli, que estava aqui, vai ir lá. E eu vou acompanhar com o secretário de Segurança o local, junto ali a Setembrino, com Santos Dumont, que se possa ser realocado para o melhor funcionamento e atendimento da razão daquela câmera. E a câmera que o vereador Egídio fala aqui, que está na Coab, aquela câmera ali, houve uma depredação por vandalismo, atos de vandalismo, porque a RGE, ela instala o controle da energia, da chave, ela tem uma altura. Mesmo com o no-break, né, o pessoal vai lá, quebra, danifica, e aquela câmera, há bastante tempo, foi danificado esse equipamento, e a RGE desligou a energia. O município tem algumas discussões, que todos nós aqui sabemos, em razão do fornecimento de energia em alguns pontos do município, que é o caso daquele ponto onde nós estamos buscando, nós estamos, que eu também continuo envolvido em ajudar lá a secretaria, em reestabelecer a energia primeiro naquele ponto, para que se coloque os equipamentos. Caso não seja possível aonde ela está localizada, deverá haver, de comum acordo na discussão com as autoridades de segurança, uma realocação naquela região ali, para que essa câmera atinja, então, os objetivos. Alheio todo esse processo das câmeras existentes, das 15, os pontos em Uruguaiana, nós trabalhamos um projeto de nossa proposição e autoria chamado Olhos da Comunidade, que são câmeras também, que deveremos ter, discuti, conversei com o prefeito isso, dentro do município, e a empresa que faz manutenção se propôs, e nos próximos dias nós teremos a primeira instalada, a título de... A empresa vai nos brindar com um projeto piloto para que nós possamos observar isso, aqui na área da Vasco Alves, no entorno da Santinha, que esta câmera, o propósito é inclusive dar acesso via link do site da prefeitura à própria população, por se tratar de uma área turística, mas também será objeto de permanente monitoramento pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Então, o projeto este vai ampliar mais a nossa ação de monitoramento em Uruguaiana, ainda passando em outro momento pelo cercamento eletrônico também, que é parte do convênio SIM, Sistema Integrado Municipal, que temos com o Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigado, vereadora Clemente. Consulto, senhores vereadores, se há algum requerimento verbal.
Senhor presidente, quero, através do espaço destinado a requerimento verbal, propor a esta casa uma audiência pública para que possamos atender a demanda de produtores rurais da região fronteira oeste que sofrem com a estiagem. Não só com a estiagem, mas com a queima de campos que hoje transformaram-se em deserto. E recebi apelo de alguns proprietários, criadores de gado bovino, que estariam usando como alternativa os corredores do interior do município para alimentar os gados. As cabeças de gado estariam sendo soltas para que esses animais não venham a morrer por falta de alimento. E a inspetoria veterinária responsabilizou, notificou esses produtores com multa de R$200 por cada um dos animais que ali estariam e com a possibilidade, inclusive, de, se houvesse reincidência, esses animais serem transportados para outro município. O vereador Mário Augusto da UFRO, presidente da UFRO, com quem conversamos, dispôs-se a participar desta audiência pública, se aprovada, evidente, pelo Poder Legislativo de Uruguaiana, para que possamos aqui tratar não só especificamente da questão do interior do município de Uruguaiana, mas de toda a região fronteira oeste que sofre com essa situação. Se os animais ficam no campo e morrem de sede ou de fome, vão ser responsabilizados os produtores por crueldade contra animais. Estão usando como alternativa os corredores e as laterais das BRs como forma de salvar cabeças de gado bovino, ovinos, equinos e, em algumas circunstâncias, até bubalinos, que é a criação de búfalos. Esses produtores estão convivendo com esse drama, então. É importante que, para esta audiência pública, possamos conversar via online com a secretária estadual da Agricultura, Silvana Covarde. Gostaríamos de aqui ter os presidentes de sindicatos rurais da região fronteira oeste. Gostaríamos de ter a inspetoria veterinária para que pudéssemos, então, debater esse assunto e administrar da melhor forma possível esse impasse que se criou e como forma de salvar parte do gado da região fronteira oeste que corre esse risco e que é economia, que está aí, nesse momento, sendo colocada, não é, de uma forma dramática até, para que esses produtores possam salvar alguns animais. Esta é a proposta que eu faço, então, em caminho, não sei como ela se formalizará, mas nem data ainda temos, mas entendo que o quanto antes possível, para que possamos, então, ter uma definição a respeito dessa situação.
Obrigado, vereador Egídio. Vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Querido colega, vereador Egídio, com todo o carinho que lhe devo, mas nós tivemos, dia 13 de janeiro, uma audiência que debateu sobre isso, uma excelente audiência, enorme, com 40 entidades, sindicatos arrozeiros, deputado Frederico Antunes, deputado Afonso Mota, prefeito Rony Mello, vereador Clemente, Vossa Excelência, IRGA, Emater, Unipampa, Secretaria de Meio Ambiente, Comitê da Bacia do Rio Uruguai, Bombeiros, Marinha, Defesa Civil, BRK. Eu jamais vou discordar de uma audiência, mas nós tivemos, está registrado nos anais da casa, foram feitos encaminhamentos, tanto que depois da audiência nunca mais se cogitou a falta de água, seja nas propriedades lindeiras ao Rio Uruguai, seja na cidade, tendo em vista a palestra apresentada pela concessionária de água, bem como a palestra do IRGA, que foi de profunda valia, e lamentavelmente estamos com perdas, mas também foi encaminhado através da Secretaria de Obras do município e da Secretaria de Meio Ambiente, dizendo que o próprio governo do estado estava mandando recursos para a limpeza e abertura de valas e açudes. Também o comprometimento do deputado Frederico Antunes, do deputado Afonso Mota, do vereador Clemente, como presidente da Banf, na tentativa de solucionar a nossa dificuldade de efetivo de bombeiros. Eu não discordo da sua propositura, mas tem um mês e 10 dias que tivemos a nossa audiência, que foi um tremendo sucesso na Biblioteca Municipal. Os vereadores não participaram, mas a comunidade participou. Foram aproximadamente 40 entidades representadas. Tivemos a biblioteca lotada pela comunidade, lotada. A imprensa maciçamente cobriu. A Rádio Charrua, a Rádio São Miguel, Jornal Cidade, a Rádio do Malfucci, a Rádio Oxadai, talvez por a líder não ter coberto, o senhor tenha esquecido, mas foi uma audiência fantástica. Então fica aqui o reconhecimento aos funcionários da casa, que se esforçaram muito para que tivesse audiência, que foi uma baita audiência. Então, me admira um pouco o senhor falar exatamente o mesmo tema, a mesma pauta, que é a estiagem. Mas eu não vou discordar de uma audiência, pelo contrário.
Se me permite...
Já concluo. Não vou discordar de uma audiência jamais, inclusive sendo benéfica à população uruguaiana. Só não compreendo, tivemos há 40 dias atrás, e a mesma temática. Ah, acho que a gente pode avançar. Se o senhor quiser, a Érica fornece a ata da audiência, que é uma ata que tem várias páginas, porque a audiência durou 4 horas, né, num calor de 40 graus que estávamos, mas a população permaneceu, as entidades permaneceram, os palestrantes permaneceram, e foi uma audiência extremamente proveitosa. Eu concedo os dois a partes.
Perfeitamente. Vereador Marcelo, em parte eu concordo com o senhor, mas quando essa audiência pública foi realizada, nós não tínhamos chegado ao ponto que está hoje a situação dos produtores rurais, os que criam gado, de não ter mais alternativa no campo. Naquela oportunidade se discutiu a questão dos mananciais hídricos, né? A preservação dos arroios, das barragens, né? A probabilidade de perfuração de poços artesianos, né? A construção de açudes, mas os produtores rurais não estavam naquele momento e naquela época em que aconteceu essa audiência pública, buscando as laterais, os bretes do interior do município como forma de salvar o gado. Esse assunto não foi colocado em questão porque não ainda havíamos chegado a esse ponto. Então, eu coloco essa questão e provoco essa audiência pública para resolvermos especificamente, vereador Marcelo Lemos, essa situação da inspetoria veterinária estar punindo alguns produtores rurais, multando e ameaçando, se houver incidência, de terem seus animais apreendidos e levados para outro município. Então, é uma situação bem mais grave do que a que se vê naquele momento, e é para tratar única e especificamente desta situação. Há um projeto, e foi levantado pelo presidente da UF, vereador Mário Augusto, de os proprietários rurais disponibilizarem seus peões, seus capatazes, com sinalizadores, né, com balizadores, para que esse gado possa ser conduzido, para que não, então, comprometa o trânsito dos bretes e das nossas BRs como forma de salvar o gado. É outro quadro completamente diferente. E repito, que não foi tratado, não foi levantado, essa questão não foi levantada naquela audiência pública. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o requerimento do vereador Egídio Carvalho, ele obviamente motiva esse debate e essas informações em relação àquela audiência pública em que eu participei, onde o vereador Marcelo propôs, foi realizada ali na biblioteca pública, e ali estavam os segmentos, todos eles representados, participação de deputados de forma virtual, inclusive, para que se pudesse ouvir sugestões e até mesmo os deputados se inteirarem daquele cenário. Era o momento mais crítico que podíamos ver de toda a situação que a estiagem apresentou. Os incêndios chegaram a ser relatados pela Corporação de Bombeiros, que haviam 11 incêndios simultâneos e 5 com atendimentos ao mesmo tempo, porque não tinha efetivo para atender tudo. Ou melhor, desculpa, 5 simultâneos em 11 incêndios no dia. Aí 5 incêndios, tinha que escolher qual era o incêndio que ia atender. E aí estava devastação nos campos, nas pastagens, em tudo aquilo, na questão hídrica, e o município já falando em abertura com máquinas, empregando, o prefeito falando e os secretários colocando que havia investimento da administração, tentando inclusive abrir açudes, colocando estrutura para que pudesse levar água também esses animais lá e as condições do campo. E depois disso a gente viu, e não que não faça, como disse o vereador Marcelo, o vereador Egídio, e é bom que se tenha uma sequência também para que a gente consiga compreender, é de que pessoas, e eu sou desta forma crítico nesse ponto, algumas pessoas que devem comparecer, e principalmente setores da sociedade, gostam muito de ir para a imprensa alardear que tem problemas, mas procurar os mecanismos, setores que podem contribuir, não fazem. Porque há pouco eu estava vendo a irresponsabilidade de um insano mental que agora apareceu na cidade, que gosta de fazer denúncia de tudo que é coisa, mas a gente vê que os locais próprios, onde pode ser discutido determinados assuntos, quando provocados, alguns setores, alguns segmentos, eles não se fazem representar. E esse assunto da estiagem, a consequência que se deu, ainda bem que choveu, agora nesses dias, algumas chuvas razoáveis aí, que melhorou alguma questão. Mas o conjunto daquela audiência pública, e eu tenho que cumprimentar o vereador Marcelo por aquele momento, era o momento do maior problema, maior situação de calamidade e toda a estiagem que envolveu tudo isso. Claro que, como disse aqui, qualquer assunto dentro do parlamento é muito bem-vindo a todo momento, como ontem ocorreu aqui, e vai ainda provocar outras discussões. Então eu também quero lembrar que ocorreu um debate desta forma que está sendo colocado pelo vereador Egídio. E se, eu não, também não discordo, viu, vereador, espero que estas pessoas, né, que também são parte desse processo, que lembrem que em todos os momentos, aqui no Poder Legislativo, ninguém é omisso para discutir qualquer questão. Então eles precisam estar participando de todos os momentos. Muito obrigado.
Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura das indicações.
Indicação número 09, protocolo 80-2022, elege. Vereador Carlos Delgado indica a prorrogação do Refis 2022 por mais 30 dias.
É a sua palavra, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público nos acompanha nesta manhã. Primeiramente, quero retificar a indicação. O vereador Marcelo Lemos assinou comigo também essa autoria da solicitação da prorrogação do Refis. Quero explicar por que solicitamos isso. Nos últimos dias tenho conversado com inúmeras pessoas que estão me relatando a dificuldade, o grande número de pessoas que estão procurando a Secretaria da Fazenda e ainda não estão conseguindo realizar o seu parcelamento, o seu refis. Então, diante disso e devido a essa grande procura, nós não podemos penalizar aquelas pessoas que têm a intenção de pagar no momento de dificuldade financeira que o município também sempre se encontra. Nós precisamos facilitar para que essas pessoas também possam quitar suas dívidas. Então, dentro desse entendimento, a gente entende que precisa ser prorrogado por mais 30 dias e que esse público, essa demanda que há, grande, expressiva, possa ser contemplada também com esse programa que é importante de recuperação da economia do Executivo.
Obrigado, vereador Carlos Delgado. Por favor, vereador Marcelo, indicação número 10.
Indicação número 10, protocolo 84/2022/LEGE. Vereador Celso Duarte indica ao Executivo a instalação de parada de ônibus na rua Monte Casseiros, entre as ruas General Câmara e Domingos de Almeida.
Senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra.
Pois não, vereador Celso.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, saudando o aniversário do nosso colega Marcelo Lemos, ainda muito jovem, muita estrada pela frente, muita saúde, muita sabedoria. Só para explicar essa nossa indicação aqui e localizar o pessoal, essa é uma parada de ônibus que ela existia ali na rua Monte Casseiros, bem em frente à FMU, ali, né? E houve um temporal que danificou o CIMUR, né, os sindicatos municipários, que danificou essa parada de ônibus, a estrutura, e ela não foi refeita. Então, tem dezenas de usuários, o ônibus segue passando por ali, que acabam ficando expostos, né, tanto ao sol mais intenso, o calor que a gente vem enfrentando, e também situações que a gente tenha de chuva, embora a chuva está escassa, também eles ficam sem o abrigo que poderia ter ali. Então, só para localizar e explicar, e também que é um trecho bem central na cidade, entendemos que deve ter um movimento de dezenas de usuários do transporte coletivo por dia ali. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Celso. Coloco em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura da moção.
Moção número 17, protocolo 87/2022/LEGE. Vereador Marcelo Lemos e vereadora Azul Mancinello Moção de apoio pela defesa da manutenção exclusiva do curso de agronomia no campus Itaqui da Universidade Federal do Pampa. Peço a palavra, presidente.
Passo a palavra ao vereador Marcelo.
Obrigado. Cumprimentando aos colegas vereadores, ao presidente. O que, que é essa moção? Sexta-feira eu estava em Itaqui, na audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores, e a vereadora Zuma estava em Alegrete, na reunião da UFRO. Ela representando Uruguaiana na reunião da UFRO, e eu representando Uruguaiana na reunião da Câmara de Itaqui. Existe uma proposta por parte da reitoria da Unipampa para que o curso... Isso é importante, vereador Egídio. Preste atenção, isso é importante. O senhor depois poder utilizar a sua bela expressão de forma propositiva. Existe uma ideia que o curso de agronomia seja dividido e a metade da estrutura do curso vá para Dom Pedrito. Tá? Ou seja, uma utilização de material humano, material financeiro, material cultural, sendo dividido e indo uma significativa fatia para Dom Pedrito e a outra metade permanecendo em Itaqui, na nossa região. Isso nos afeta frontalmente. Isso nos afeta frontalmente. Então, a comunidade itaquiense se mobilizou, pediu o apoio da nossa Câmara, a UFRO, através da excelente representação da vereadora Zuma, também se comprometeu com a temática. Por quê? Porque existe toda uma preocupação, não só dos nossos campos aqui, Uruguaiana, Itaqui, Alegrete, Massambará, Samborja, mas também da própria comunidade. Lá em Itaqui estava a Associação dos Arrozeiros, Sindicato Rural, Exército, a Câmara de Vereadores, prefeito, ex-prefeito, todo mundo envolvido, porque há uma preocupação. Nossa região perdendo um pedaço desse curso que é tão importante, que é o curso de agronomia, acaba nos afetando frontalmente. Não jamais sendo contra o desenvolvimento de Dom Pedrito ou de outro município, outra região. Mas esse desenvolvimento não pode custar o nosso. Não pode custar o nosso. Então, a vereadora Zuma participou da audiência da UFRO, eu participei da audiência da Câmara de Itaqui, e nós, juntos, parece que combinados, manifestamos o apoio de Uruguaiana a essa causa tão importante para a nossa região. E depois, no sábado, já conversávamos para poder avançar essa temática, que nos é muito cara. Nos é muito cara. Perder, temos atrasos de investimentos, o governo federal tem uma dívida histórica com a nossa região. Tem uma dívida histórica com a nossa região. Até antes da Unipampa, o que nós tínhamos de maior investimento do governo federal era o Exército. Então, nós não podemos retroceder um milímetro nos espaços e nos investimentos do governo federal na nossa região. Por isso, nós nos somamos a Itaqui, a vereadora Zuma vai falar agora, nós nos somamos a Itaqui nessa luta, que é uma luta de vital importância para o desenvolvimento dos nossos municípios aqui. E Uruguaiana faz parte da fronteira. Nós temos dezenas de jovens uruguaienses que estão estudando e se formando na Unipampa e Itaqui. Então, nós temos que estar atentos a isso. Dezenas não, centenas, corrijo. Obrigado, presidente.
Passo a palavra à vereadora Zuma.
Muito obrigada, presidente, vereador Cleno Bin. Vereador Marcelo, é muito importante, nós tivemos a representante de Itaqui, a vereadora Suzana, ela levou o nosso pedido juntamente com a UFRO, né, para que a UFRO venha se manifestar junto à Universidade Unipampa Itaqui. Essa moção tem uma grande relevância. E também, vereador Marcelo, a gente está pensando já, para aglutinar, a frente parlamentar para discutir esse assunto. E lhe convido também para o senhor fazer parte, né, com os demais vereadores, para levarmos esse assunto a nível federal, porque a gente está pensando já em levar isso a nível federal presencialmente, o senhor está nosso convidado. E vamos lutar muito com essa casa, com os vereadores, com a UFRO, e vamos lutar para o que é nosso. Itaqui está tão perto de nós, 100 quilômetros, e como o senhor falou, Temos muitos alunos nossos que estão lá e nós precisamos, não podemos ficar perdendo para outros municípios algo que já é nosso. Nós temos que perder a cidade do Tinha, né? Nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo, então, mas que bom, né, que pessoas como o senhor, nosso prefeito, vereadores, né, todos integrados para que venhamos ter um município próspero e com o que é nosso. Obrigada e estamos juntos nessa luta.
Coloco em votação a moção. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A moção está aprovada. Em primeira discussão, solicito a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 139 de 2021.
Projeto de lei 139 de 2021, protocolo 1093/21, procedência bancada progressista. Relator, vereador Padovan. Modifica a emenda da lei 5.193 de 2020, da nova redação ao seu artigo 1º. Chega a esta comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise. Projeto de lei 139/2021, protocolo número 1093/21, de autoria da bancada progressista, que modifica a emenda da lei 5.193/2020 e da nova redação ao seu artigo 1º, como segue. Artigo 1º. A emenda da lei 5.193/2020 e seu artigo 1º passa a ter a seguinte redação. Lei 5.193/2020 fica instituído no âmbito do município de Uruguaiana o dia da cavalgada Cavalos no Obelisco. Fica instituído o dia da cavalgada Cavalos no Obelisco para relembrar a epopeia gaúcha na Revolução de 1930, a ser comemorada anualmente no primeiro domingo de novembro. O presente projeto prevê a importância da norma que cria um evento para celebrar e rememorar a façanha de gaúchos que atravessaram os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, em 1930, para participar da revolução que tomou o poder no Brasil e derrubou a República Velha, objetivando diminuir problemas logísticos de trânsito, ocasionados sempre que a data anterior do evento ocorreria em dias úteis. Analisando o tema, o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposição, eis que em obediência ao princípio da legalidade. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, com relação à legalidade no processo legislativo, o parecer é favorável para sua tramitação. Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2021, vereador Bispo Padovan, bancada dos Republicanos, de acordo com os demais vereadores. Comissão de Serviços Municipais. Projeto de Lei 139/2021, protocolo número 1093/2021, bancada progressista, modifica a emenda da Lei número 5.193/2020 da nova redação ao seu artigo 1º. Relator, vereador Azuman Cinello. Após análise e estudo do presente projeto, o mesmo pretende a alteração da data que celebra a façanha dos gaúchos que atravessaram os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, para participarem da Revolução de 30, para ser comemorada no primeiro domingo do mês de novembro. Salientamos a importância desta celebração, uma vez que vem estimular o cultivo de nossa história e destacando a bravura de nossa gente, ao tempo que prioriza colaborar na questão da logística de trânsito, quando determina que o evento ocorra em um domingo e não em um dia útil. Neste sentido, cabe enaltecer que a celebração será um serviço destinado a fomentar os laços históricos e culturais de nosso Estado, sendo assim de grande relevância ao município. Diante das elucidações, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 21 de fevereiro de 2022, vereadora Azuman Cinello, relatora. De acordo com os demais vereadores, pareceres lidos, senhor presidente.
Projeto está em discussão.
Senhor presidente, como fomos relatora desse importante projeto que nos traz, né, a Revolução de 1930, onde os nossos cavaleiros gaúchos atravessaram o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, onde nós tivemos a modificação do artigo 1º para que seja no primeiro domingo do mês de dezembro o encontro desses cavaleiros no obelisco. Então, deixa aqui, né, a nossa participação como relatoria e parabenizando a bancada progressista por esse importante projeto que acredito que vai fomentar o nosso comércio, trazer, né, a cultura cada vez mais viva aos nossos corações. Obrigada a todos.
Não havendo mais quem queira discutir, o projeto retorna na próxima reunião ordinária em segunda discussão e votação. Solicito a leitura dos pareceres do projeto de lei número 19 de 2022.
Documento PL 019-2022, protocolo 0064, LEG 2022, procedência à mesa diretora, relator, Carlos Alberto Delgado Davi. Altera o caput do artigo 2º e do 4º da Lei número 4.936, de 27 de junho de 2018, que institui o Programa Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos Ativos da Câmara Municipal da Uruguaiana. Parecer, chega a esta comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei de proposição da mesa diretora, que altera o caput do artigo 2º e do 4º da Lei 4.936, de 27 de junho de 2018, que institui o Programa de Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos Ativos da Câmara Municipal da Uruguaiana. O presente PL visa exclusivamente aplicar a revisão anual do valor do Auxílio Alimentação dos Servidores da Câmara Municipal da Uruguaiana. Cabe frisar que o valor está defasado em virtude das regras estabelecidas pelo Governo Federal através da LC 173/2020, que impediu esta adequação do valor, passando a ser permitida a partir de 01/01/2022. Analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposição, eis que obediência é o princípio da legalidade. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 21 de fevereiro de 2022, Carlos Delgado, relator, signatários, demais vereadores. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer, vereador, relator, Celso Duarte. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei visa exclusivamente aplicar a revisão anual do valor do auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Uruguaiana. Cabe frisar que o valor está defasado em virtude das regras estabelecidas pelo Governo Federal através da Lei Complementar 173/2020, que impediu esta adequação do valor, passando a ser permitida somente a partir de 01 de janeiro de 2022. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 21 de fevereiro de 2022, Celso Duarte, relator, assina os demais vereadores de acordo. Comissão de Serviços Municipais, relator, vereador Azul Mancinello, parecer, após análise e estudo do presente projeto, o mesmo pretende a correção do valor do auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal, aplicando a revisão anual, uma vez que o mesmo está defasado em razão da Lei Complementar 173/2020. Salientamos a importância de acolher a correção por não ser valor abusivo e estar dentro do parâmetro do mercado, embasado na própria legislação vigente, bem como este sendo, acima de tudo, um direito dos servidores. Diante do mesmo, parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. 21 de fevereiro de 2022, vereador Azul Mancinello, relatora, signatários, demais vereadores favoráveis. Estão lidos os pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto retorna na próxima reunião ordinária em segunda discussão e votação. Registro que a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Uruguaiana realizará audiência pública para que o Poder Executivo apresente o relatório das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021, amanhã, 23 de fevereiro de 2022, às 10 horas, nessa Casa Legislativa. Solicito ao secretário Padovan a leitura das matérias do expediente.
Projeto de Lei Complementar número 1, Protocolo 81/2022, LEGE, Poder Executivo, institui a gratificação de regime de dedicação exclusiva e dá outras providências. Formação de comissão especial.
Solicito aos senhores líderes das bancadas que façam a indicação dos vereadores para a composição da comissão especial para análise ao PLC número 1. Peço aos líderes das bancadas que indiquem os vereadores representantes.
Bancada Republicanos, eu indico o vereador Bispo Padovan. Se o senhor aceita?
Sim, vereador. Ok.
Bancada do PDT, vereador Clemente.
Senhor presidente, bancada progressista indica o vereador Celso Duarte.
A bancada do PSB indica a vereadora Márcia Fumagalli para a comissão.
Senhor presidente, então está registrado, fazemos aqui o registro então das indicações das bancadas. Bancada dos Republicanos, vereador Padovan.
Bom dia. Desculpa,
pois não,
colega vereador. Bom dia aos colegas. Eu faço a minha indicação aí pelo DEM.
Vereador Cristiano.
Isto.
A bancada do PSB, a vereadora Márcia Fumagalli. A bancada do PP, vereador Celso Duarte. A bancada do DEM, o vereador Cristiano Bonaparte. E a bancada do PDT, o vereador José Clemente Correa.
Registro também a necessidade de formação de comissão especial para análise ao projeto de lei complementar número 2 de 2021, protocolado sob o número 240 de 2021, LEGE do vereador Marcelo Lemos, que inclui os artigos 123A, 123B, 123C, 123D e 123E, a Lei 2.413, de 93, Código Tributário do Município. Lembrando que o mesmo foi recolhido e retoma a tramitação em 2022. Consulto os líderes das bancadas para indicação dos vereadores ou se gostarão de manter a comissão anteriormente formada ou indicar novos integrantes. Então, permanece a mesma comissão. Solicito a leitura do projeto de lei número 20, protocolo número 85, de 2022, LEGE Poder Executivo.
Projeto de lei número 20, protocolo 85/2022, LEGE Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 898.401,62, regime de urgência. Justificativa de ausência parlamentar número 7, protocolo /88/2022, LERJ, vereador Marcelo Lemos encaminha justificativa de ausência no dia 15/2/2022. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 10, protocolo 86/2022, LES. Executivo responde à indicação 153/2021 e o requerimento 273/2021. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios número 20/22/2022 e autógrafo número 9/2022. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos do ofício número 46/56/2022. Período das comunicações agora, senhor presidente.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a sexta reunião ordinária de 2022.